Bate Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Aquele abraço e um ótimo dia para você que se liga no Bate Bola Campina. Chegamos, quinta-feira, 9 de novembro de 2023. Hoje é aniversário do Mirassol, 98 anos para a equipe paulista. Mirassol que está na luta, inclusive, por acesso, viu? Está a 3 pontos do G4 e ainda tem chances de subir para a Série A do ano que vem. Será que dá para o Mirassol? Aniversário também do venezuelano Otero, na verdade, passou pelo Atlético Mineiro, também pelo Fortaleza. Aniversário também do uruguaio Matias Vinha, ex-Palmeiras e atualmente no futebol italiano. E para fechar, aniversário de um mega campeão do futebol mundial. Luiz Felipe Scolari, 75 anos para o técnico hoje no Atlético Mineiro. Filipão tem 9 estaduais, 4 Copas do Brasil, 2 brasileiros, 2 Libertadores, 1 Copa do Mundo, fora Copa das Confederações, Torneio Rio-São Paulo, Mercosul, Recopa e etc. Teve também um vice-campeonato na Eurocopa, né, com Portugal, e também um terceiro lugar de Copa do Mundo com Portugal. Infelizmente, um currículo gigantesco, mas infelizmente muita gente não respeita, porque resumo é um 7-1, né? Um resultado isolado, trágico, mas que, na minha opinião, não mancha nem um pouco. E fica nossa homenagem ao grande Felipão. E daqui a pouco, não deu para a Unifacisa, né, rapaz? Mais uma derrota fora de casa e queda na tabela do NBB. Vamos atualizar também os reforços do Galo. Pois é, o Alvinegro repatria mais um campeão estadual. Tem também a política da Raposa. É, rapaz, é novela, é moído. Daqui a pouco a gente conversa sobre os bastidores do Campinense Clube. Tem movimentação também no Botafogo, viu? Botafogo se movimentando, reforçando a comissão técnica e tem adversário confirmado na pré-Copa do Nordeste. Aliás, não só o Botafogo, o Souza também. Daqui a pouco a gente explica o chaveamento, os critérios e tudo que deve rolar na pré-Copa do Nordeste. E claro, tem sua participação aqui com a gente. Manda aí sua mensagem. Hoje, inclusive, deve ter muita zoeira com o Palmeiras, viu? Mas tem nada não. Manda aí no 981199700. É o BBC, é o Bate Bola Campina, começando com os destaques do dia.
Destaques do dia.
E os destaques do dia não poderiam ser outros, né? Série A do Campeonato Brasileiro, que tá cada dia mais pegado, daquele jeito. Ontem teve início a 33ª rodada. Internacional e Fluminense no Beira-Rio, 0-0. Joguinho sem graça, Fluminense de ressaca. O Inter sem querer muita coisa com a vida também. Teve o rebaixamento decretado do América, viu? 3-0 pro Coxa, jogando em Minas Gerais. O Coritiba venceu 3-0, o América está rebaixado. E o Coritiba tá quase indo também, mas ontem conseguiu vencer o Coelho. Já na Vila Belmiro, São Paulo, rapaz, venceu o Red Bull Bragantino e acabou com a chance do Bragantino assumir a liderança nessa rodada, viu? Poderia, pelo menos, dormir na liderança nessa quarta-feira. Teve também na Liga Arena, Atlético Paranaense 1, Fortaleza também 1. E no Maracanã, passou um caminhão rubro-negro em cima, um tanque de guerra rubro-negro em cima do Palmeiras. 3-0 para o Flamengo, como jogou o Flamengo, viu? E como não jogou o Palmeiras. 3-0, resultado que coloca o Flamengo diretamente também na briga pelo título. Se falava muito em Botafogo, Palmeiras, Bragantino, Flamengo hoje, por ter um jogo a menos, está credenciado a isso. Joga, inclusive, muitos jogos em casa. E hoje ainda tem dois jogos de duas equipes que também podem entrar diretamente nessa briga. O Grêmio, que joga contra o líder, e o Atlético Mineiro, que ainda está mais para trás, porque não tem jogos a menos, mas pode também chegar a 56 pontos e embolar de vez tudo. Só passando os jogos de hoje para a gente comentar mais sobre os resultados de ontem e o que deve acontecer hoje. Hoje tem Corinthians e Atlético Mineiro no aniversário do Felipão, né, lá na Neoquímica Arena. Goiás e Santos no Estádio da Serrinha. Botafogo e Grêmio em São Januário às 20 horas. Bahia e Cuiabá também às 20 horas, só que na Arena Itaipava. Cruzeiro e Vasco ficou apenas para o dia 22, porque o Vasco jogou segunda, não tinha data para jogar. Enfim, agora não entendi, porque o Botafogo também jogou segunda, né? Justamente contra o Vasco que vai jogar. Mas enfim, Cruzeiro e Vasco ficou para o dia 22, pós data FIFA. Mas Gabriel Abdon está aqui comigo. Muito bom dia, Gabriel. E o Brasileirão, que já estava embolado, agora está ainda mais, né?
Gabriel Abdon.
Bom dia, Bruno. Bom dia ao amigo ouvinte, torcedor ligado na CBN. Bruno, há algumas horas atrás, né, a gente estava comentando ali na redação que há um tempo atrás, umas semanas, ninguém ia dizer que no dia 9 de novembro a gente ia estar fazendo contas para ver quem que vai ser o campeão brasileiro.
Menos de um mês para o fim do campeonato.
Exatamente. Né? Para você ver que o Brasileirão, para mim, ainda é a melhor e maior liga de futebol do mundo. Porque o Botafogo tinha um título nas mãos e hoje eu consigo enxergar um Bragantino campeão, consigo enxergar um Palmeiras campeão, um Flamengo campeão, um Grêmio campeão e não consigo mais enxergar o Botafogo ganhando esse título. Apesar de o Botafogo ainda estar ali no topo da tabela, eu coloco muito mais chances para os outros times que estão na briga do que para o próprio Botafogo. E muito disso vai se resolver, eu diria que hoje. Porque o jogo entre Botafogo e Grêmio vai uma vitória do Grêmio, coloca o Grêmio de verdade na briga pelo título, e pra mim acho que decreta que o Botafogo não vai mais ser campeão. Em contrapartida, uma vitória do Botafogo pra mim tira as chances do Grêmio, o Grêmio não briga mais pelo título, vai brigar sim pro G4, por uma vaga fixa no G4, mas pelo título não, e recoloca o Botafogo na disputa.
Sim.
É um jogo que vai definir muita coisa, assim como o jogo de ontem, entre Flamengo e Palmeiras, definiu muita coisa também. Definiu que o Flamengo tá, sim, vivo, vivíssimo na briga pelo título. E, de toda forma, também não tirou o Palmeiras da briga pelo título, porque o Palmeiras tinha uma boa pontuação. Mas pra você ver, né? Até o Flamengo abrir o placar, momentaneamente o líder estava sendo o Palmeiras.
Era.
Porque estava somando um pontinho, chegando aos 60 pontos. E, pela primeira vez, desde a terceira rodada, a liderança estava sendo ocupada por um time que não
desde
era o
Botafogo. Abril, né? Desde abril do início do ano.
A gente tá esse tempo. Inclusive, o Grêmio pode assumir a liderança hoje. Precisa ganhar por 9 gols de diferença. Mas que pode, pode. É só fazer ali um 9-0, 10-1, 11-2. É coisa mais simples do mundo. Mas pode acontecer. E aquela coisa. Não, não pode. Mas é uma alternativa. Mas aquela coisa. Se o Grêmio ganha e fica todo mundo ali com 59, eu dou de certeza aqui que a próxima rodada a gente vai ter um líder diferente.
Sim.
Ou Palmeiras, ou Bragantino, ou Grêmio, mas eu acho que o líder já não vai mais ser o Botafogo, não.
É, viu? Seguinte, sobre o jogo de ontem, né, o grande jogo da rodada, já eu até dou minha opinião.
Com ou sem clubismo, sua opinião?
Não sei. Eu não consigo separar muito, não. Eu sou sempre muito sincero aqui. Eu achei a apresentação do Palmeiras vergonhosa, né? Eu acho já de muito tempo que o problema do Palmeiras tem sido desde o dia que o Danilo foi vendido pro Nottingham Forest e não foi suprida a sua ausência. Improvisou o Zé Rafael de volante, de primeiro volante, botou para jogar com o Gabriel Menino, funcionou muitas vezes porque o Zé é um jogador de muita qualidade. Agora tá entrando o Richard Rios, aí agora também tá entrando esse menino Fabinho que é muito bom jogador. Mas para mim o problema do Palmeiras tem sido o meio campo. Desde que Zé Rafael passou a jogar de 5, vamos assim dizer, o Veiga não rende, porque o Veiga tinha o Zé Rafael como um companheiro ali. E quando o meio campo não rende, o ataque dificilmente vai fazer alguma coisa e ao mesmo tempo dificulta a situação da defesa.
É, tanto a bola não chega pro ataque como a defesa fica mais exposta.
Muita gente, três zagueiros, rapaz, podia ter 8 zagueiros. O Flamengo ia fazer aqueles gols do mesmo jeito que fez. Porque não foram falhas do sistema defensivo. Talvez uma linha mais alta, uma linha mais baixa, Mas isso foi a opção do técnico. Eu acho que o problema do Palmeiras passa por não ter reforços. Se o Palmeiras tivesse um elenco um pouco maior, estaria brigando até melhor nesse campeonato, porque teve muitas vezes que teve que colocar o time completamente reserva. Não dá para normalizar uma equipe com o tamanho do investimento e dos recursos que o Palmeiras tem hoje, para quando mexer, entrar todo mundo da base. Não tem só tem um Rony que entrou, que não é da base. Entrou Naves, entrou Fabinho, entrou Luiz Guilherme, só jogador da base.
E desgastou a relação da torcida com a diretoria.
Então acho que o problema do Palmeiras passa por isso. Mas ontem o Flamengo deu uma aula, jogou muita bola. Quando o Palmeiras estava tomando aquela lapada do Botafogo, eu acreditava em alguma coisa. Tem até mensagem aí, se depois que estiverem duvidando de mim, eu mando os prints. Eu disse, eu acredito ainda em um bom resultado do Palmeiras, porque o Palmeiras tem técnico e o Botafogo não tem, com todo respeito ao Lúcio Flávio. Ontem não, o Palmeiras tinha técnico, mas o Flamengo também tem um grande técnico que está começando a colocar as coisas e colocou o Flamengo na disputa. Isso faz com que eu desacredite do título do Palmeiras? Não, eu acho que o Palmeiras ainda é um dos candidatos, até porque de todos, eu acho que o Palmeiras é o que tem uma tabela mais fácil. O Palmeiras não vai pegar nenhum concorrente direto mais. O Flamengo ainda pega, Bragantino, pega um clássico contra o Fluminense, que apesar do Fluminense estar nem aí para a vida, mas não vai abrir para o Flamengo. Pega um São Paulo, que apesar de não estar nem aí para a vida, é um time bem qualificado. Pega também o próprio Bragantino, que está brigando pelo título. O Botafogo pega o Grêmio. O Grêmio pega o Botafogo, né? Eu acho que o Palmeiras é o único que tem uma vida mais fácil em termos de tabela. Mas isso não significa também absolutamente nada. O campeonato está aberto, dependendo do resultado de hoje. Hoje eu acho que o seu Grêmio tem tudo para colher um bom resultado. Que eu acho que o empate não é um mau resultado.
Eu acho que é. Se o Grêmio estiver pensando em título. Se o Grêmio estiver pensando em título, o empate é um resultado ruim. Mas assim, pra campanha que o Grêmio... O Grêmio não faz campanha boa em pontos corridos. Nunca faz. Pra campanha que o Grêmio tá fazendo, voltando de uma Série B, até que tá aceitável. O Grêmio tá brigando por título depois de voltar de uma segunda divisão. A gente não vê isso com muita frequência.
E eu acho que o Atlético Mineiro vai entrar nessa briga também, porque eu acho que o Atlético Mineiro vence o Corinthians hoje, mesmo jogando em Itaquera. Eu acho que é bem possível o time, vez em quando, dá uns apagões, como foi o empate contra o América Mineiro. Mas o time do Atlético Mineiro é bem melhor que o do Corinthians. Mas não é um jogo fácil também para nenhuma das duas equipes. Principalmente pro Corinthians, eu acho. Mas enfim, vamos aguardar. Eu acho que se o Botafogo ganhar hoje, vai ganhar moral e vai, de fato, levantar a taça que tá na mão dele faz tempo.
Bora rapidinho passar aqui pela sequência, Bruno, dos postulantes ao título. Botafogo tem 59 pontos. Pega o Grêmio em casa, Bragantino fora, Fortaleza fora, Santos em casa, Coritiba fora, Cruzeiro em casa e termina com o Inter fora. Palmeiras também tem 59 pontos. Pega o Flamengo fora, o Internacional em casa, o Fortaleza fora, o América Mineiro em casa, Fluminense em casa e termina com o Cruzeiro fora. Red Bull Bragantino, 58 pontos. Pega o Botafogo em casa, o Flamengo fora, o Inter fora, Fortaleza em casa, Coritiba em casa e Vasco fora. Grêmio, 56 pontos. Botafogo fora, Corinthians em casa, Atlético Mineiro fora, Goiás em casa, Vasco em casa e Fluminense fora. E o Flamengo, que agora tem 56 pontos também.
Tem 6 jogos.
E um jogo atrasado, né? Pega o Fluminense em casa, o Bragantino também em casa, o América Mineiro fora, Atlético Mineiro em casa, Cuiabá em casa e São Paulo fora. Detalhe interessante, todos os 5 times vão fazer a 38ª rodada fora.
Detalhe.
O Botafogo no Beira-Rio, o Palmeiras no Mineirão, o Bragantino em São Januário, o Grêmio no Maracanã e o Flamengo no Morumbi.
Exatamente. Então, desses 7 jogos que o Botafogo ainda tem, começando com o de hoje contra o Grêmio, eu acho que o Botafogo é favorito em 3-4. Não é em todos. Não são em todos.
Seria o quê? Coritiba, Santos
e talvez
o Cruzeiro em casa.
O Cruzeiro. Já o Palmeiras, pra mim, é favorito em todos os seus 5 jogos. Apesar de ser o que tem menos jogos a disputar a partir de agora. Tem 5 apenas. Eu acho que o Palmeiras é favorito em todos. Talvez contra o Fortaleza lá seja
a casca mais grossa.
Casca mais grossa. Já o Bragantino, que ainda tem 6 jogos, pra mim o Bragantino não é favorito contra o Flamengo. Não é favorito nem contra o Botafogo. Vão ser jogos duros. O próprio Grêmio, que também tem 6 jogos, não é favorito hoje pra ganhar o jogo.
Ainda mais jogando fora de casa.
O Flamengo. O Flamengo, pra mim, ele só é favorito contra Cuiabá e contra o América Mineiro. Não dá pra dizer que o Flamengo é favorito contra o Fluminense, contra o Atlético Mineiro, contra o próprio Bragantino. Contra o Bragantino, talvez. Entendeu? E o Atlético Mineiro da mesma forma. Então, eu acho que tá tudo muito embolado ainda.
Agora o Flamengo tem um trunfo, né? Porque tem 6 jogos pra disputar e só 2 são fora.
Só 2 fora.
4 são em casa.
É. E um na última rodada, quando tudo já pode até estar definido.
Com, né? São Paulo já tranquilo, porque pode até colocar a base para jogar.
Muito bem, vamos aguardar. Eu sei que amanhã a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, inclusive reformular contas, porque o campeonato... Aí tem gente que não gosta de mata-mata, né? Cara, já tem mata-mata na Copa do Brasil, já tem mata-mata na Libertadores, já tem mata-mata no estadual. Olha só que bom, é um ponto corrido, bem disputado, né? Tudo bem que o Botafogo vacilou muito, mas é assim mesmo, todo mundo vacilou.
Mas ainda bem que o Botafogo vacilou, porque eu acho feio, eu gosto de pontos corridos, gosto mais de mata-mata, mas eu gosto de pontos corridos, mas eu acho feio quando chega 4, 5 rodadas de antecedência e já tem um campeão.
É.
Pra mim isso tira a graça, agora a gente tá podendo chegar na última rodada com 3, 4 times brigando pra ser campeão na última rodada.
E é muito provável, viu? Muito provável que isso aconteça. Muito bem, 11h20, daqui a pouco a gente volta nesse assunto, porque tem muita mensagem e eu sei que o nosso ouvinte está participando muito ainda, palpitando sobre isso. 11h20, já a gente volta. 11h22, de volta aqui com o Bate-Bola Campina. Deixa-me trazer a participação da galera, né? Bom dia, Bruno. Estão ajudando meu fogão. Heriberto Bezerra participando conosco. Cuidado com o Flamengo também, viu, Heriberto? Botafogo não tem muitas boas lembranças do Flamengo, não. Cis Tavares. Bruno Rafael, parece que o Palmeiras está implodindo. Em 2 jogos levou 6 gols. É, realmente, levou. Agora, é porque tem a ótica, né? O Palmeiras em 6 jogos levou 6 gols, mas com esse esquema jogou 5. E marcou 12. E tomou 6. Então tem, né? Tem que ver o recorte. Mas realmente é um recorte muito negativo.
Ah, sim, mas contra 2 adversários diretos assim, você tomar 6 gols, ok, que conseguiu fazer 4 contra o Botafogo. Correu atrás de prejuízo, mas...
É verdade. Eu acho que ontem o Palmeiras ainda iria resistir um pouco mais no segundo tempo. Aí depois da expulsão do Gustavo Gomes, aí acabou tudo.
Ainda tomou o terceiro gol, né?
É, porque o Abel já tinha feito as mudanças. Quando o time começou a se posicionar, uma baixa muito importante, né? Inclusive para o jogo do próximo sábado contra o Inter. Cláudio Nascimento, o Botafogo sempre teve como seu aliado a sorte ou incompetência de seus adversários. Desde o primeiro turno, que quando não ganhava, os outros também não, empatava ou perdia. Impressionante o resultado de ontem a seu favor. Palmeiras e Bragantino perderam. Verdade, viu, Cláudio Nascimento? Botafogo com sorte com os resultados de hoje. Vamos ver se ele faz valer essa sorte jogando hoje.
É, porque os resultados ajudaram o adversário do Botafogo também, né? Tem que ver isso.
O Décio Guedes diz, só depende de nós. Vamos ganhar hoje e domingo do Bragantino. Realmente, Botafogo ainda é a equipe que só depende... Não, acho que o Bragantino também, né?
O Bragantino meio que depende só dele porque vai jogar contra o Botafogo,
é,
né?
É verdade. Luiz Neto também está participando. Bom dia, Bruno. Toda essa confusão na Raposa é consequência da má condução do processo eleitoral. Uma pena, pois também, por conta disso, vejo pouca perspectiva no ano que vem para o Campinense. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque tem mais novidade, tem mais novela. A gente achou que estava tudo perto do fim, mas parece que não está, não, viu? Jorge Pereira está dizendo bom dia para você, meu amigo Bruno Gabriel Abdon, e até mandando bom dia para Isabel. Isabel está de férias. E ele diz, ei, ontem o Flamengo meteu um chocolate no seu Palmeiras. Eita, campeão brasileiro, campeonato brasileiro das surpresas esse ano. Um abraço do Jorge Pereira, do Cruzeiro. Valeu, Jorge. Tamo junto. Quem também participa é o Tião da Mata, e ele diz, bom dia, Bruno e ouvintes. Infelizmente, não consigo ver graça em uma competição sem ter uma final. Acaba que um time pode decidir o título com um rebaixado, aí é moleza. Aí tá tendo final todo dia. Segunda teve final entre Vasco e Botafogo, ontem teve final entre Bragantino e São Paulo, entre Palmeiras e Flamengo, hoje tem final entre Grêmio. Eu acho bom por isso. Agora, claro, depende do equilíbrio do campeonato, né?
Por exemplo, quando o Grêmio tava para cair, o Grêmio precisava de 3 resultados, né? Ganhar o jogo dele contra o Galo, que o Fortaleza ganhasse do Bahia e que o Juventude não, perdesse pro Corinthians. Aí aconteceram dois, o Grêmio ganhou do Galo, o Fortaleza ganhou do Bahia. Mas a gente sabia que o Corinthians ia entregar o jogo pro Juventude. Então, é aquela coisa, né? Uma faca de dois gumes.
Jorge Araújo diz, jogar com três zagueiros. Um espera pelo outro, que espera pelo terceiro, e no final o adversário entra com tudo. Fica uma zaga sem autoconfiança. Não dá para virar todo o jogo, e principalmente contra um Flamengo, né? Que com todo respeito ao Botafogo, o Botafogo não é Flamengo. O Flamengo, não tô falando de tradição, tô falando de time, né? O Flamengo é um time muito temido. E, realmente, o Flamengo fazer 3-0 e tomar uma virada tem que ser algo... uma loucura.
O Botafogo... vinha de duas viradas, né?
É. O Botafogo não, né? É um time mais jovem, mais inexperiente do que o Flamengo. Teve um 4-3 do Palmeiras no Flamengo esse ano, que foi na final da Supercopa, mas foi um fazia, o outro empatava, o outro virava, o outro empatava. Não dessa forma, né? Diomedes Diniz também está participando. Bom dia! No jogo de ontem vi que tem que respeitar Tite, realmente. O técnico Tite está começando a entrar no ritmo de trabalho, né? Tava naquela moleza de seleção, que você trabalha um dia sim, 80 não. Agora tá trabalhando todo dia, entrando no ritmo de novo, né? Tite, que é um grande técnico. E é aquilo, né? Time do Tite dificilmente toma gol também, né? Tem isso. José Luciano, bom dia. Eu vou falar uma verdade. Se os jogadores do Mengão quiser jogar, não tem pra ninguém. Abraço pra todos os componentes do Racha Quarentão, do Genipapo, tá mandando aqui. Tem mais mensagens, daqui a pouco a gente traz, porque a gente muda de assunto e destaca o basquete.
Basquete!
Ontem a Unifacisa entrou em quadra mais uma vez, jogou fora de casa e foi derrotada. Dessa vez o adversário foi o São Paulo, né? A Unifacisa perdeu mais uma e deu uma bela despencada na tabela, viu? Agora tá na nona posição, com 8 pontos, porém ainda com um aproveitamento bacana de 80%, né? Unifacisa, que teve essa excursão lá por São Paulo, não conseguiu nenhuma vitória, perdeu para o Paulistano e também para a equipe do São Paulo. O próximo duelo será vai voltar a jogar em casa, né? A equipe da Unifacisa, e aí a tendência que recupere os pontos. Não, né, Gabriel? Não joga?
Não, joga aqui no Nordeste, mas lá no Ceará, né? Contra o Fortaleza Basquete Cearense.
Perdão, no domingo, dia 12, é que tem esse confronto, no próximo domingo. Só volta a jogar em casa, eu tô procurando aqui o próximo confronto da Unifacisa em casa, para tentar recuperar, né, essas três sequências contra o Pinheiro, no fim do mês, dia 23, é que teremos jogo aqui na Arena Unifacisa. Mas é apenas o início do campeonato, começou muito bem, né? Com 100% de aproveitamento por enquanto. Só quem segue com 100% de aproveitamento é o Minas e o Franca, equipes que sempre entram como favoritos. Aí vem Vasco, o Fortaleza, próximo adversário da Unifacisa. Aí Corinthians, Brasília, Flamengo, Paulista. Aí vem Unifacisa em nono, Bauru, União, Corinthians, Pinheiros, Pato Basquete, Caxias do Sul, São José, Cerrado, Basquete. E são a zona de quem ainda joga a próxima fase. Em São Paulo, Botafogo e Mogi das Cruzes não começaram nada bem. Detalhe que ontem foi a primeira vitória do São Paulo, justamente diante da Unifacisa. Ainda não tinha vencido o tricolor no basquete. Venceu ontem a equipe aqui de Campina Grande. Agora 11h29, daqui a pouquinho tem um repórter CBN. A gente volta na sequência com mais participações da galera, porque tem muita gente participando. A gente agradece a audiência de todos, mas daqui a pouco a gente entra de fato no futebol paraibano, né? Tem informações do Campinense, tem novidades no 13 e tem também uma informação interessante, que é que a CBF lançou, né, os confrontos da pré-Copa do Nordeste. Lembrando que Botafogo e Souza vão jogar, né, tentar chegar no Nordestão. O detalhe é que eles estão no mesmo chaveamento, ou seja, caso os dois consigam passar do primeiro adversário, vão se encontrar. Então, esse ano, além do 13, na Copa do Nordeste, a única possibilidade é de chegar pelo menos só mais um paraibano. Os dois não vão conseguir chegar juntos na próxima fase, mas daqui a pouquinho também é assunto para a gente explicar aqui no nosso Bate-Bola Campinho. E o 13 segue contratando mais um, né, mais um que foi campeão paraibano apresentado. A gente vai discutir um pouco também sobre esse assunto, se o 13 vai trazer todo o time de volta, se vai trazer, vem jogadores.
Inclusive com mais peça que foi anunciada hoje não se falava no retorno dele, não.
É uma novidade. Mas foi um jogador muito importante. Não foi aquele artilheiro, não foi aquele cara da passe, mas eu lembro muito dele, do Mineiro, né? Lucas Mineiro, ajudando muito ali o esquema tático do William de Maquia. Só que eu tô gostando, até porque a base está sendo mantida, mas para jogar Copa do Nordeste, Copa do Brasil, eu acho que precisa de umas cobras mais criadas, mais venenosas.
Principalmente Copa do Nordeste, né? Porque Copa do Brasil a gente também não espera tanto.
11h31, repórter CBN, já a gente volta. 11h36, de volta aqui com o Bate-Bola Campina. Tem mais mensagens aqui. Edinho tá dizendo aqui, aquilo era o Palmeiras que jogou ontem, né? Perguntando. Rapaz, só entrou em campo. Genilson Mota, o pessoal perguntando se eu fiquei revoltado. Rapaz, quando perde daquele jeito, não dá pro cara ficar revoltado, não. O cara fica revoltado quando... É quase dava, por exemplo, contra o Boca, é porque eu tava de férias aqui na época. Uhum. Aquela eliminação pro Boca eu passei quase uma semana pra tentar superar. Mas ontem, meu amigo, quando sai o terceiro gol, acaba de. Ah, já era.
É igual não, ali ontem. Quando saiu o segundo, eu acho que já era pro Palmeiras já.
Genilson Mota também tá participando, mandando um bom dia dele. Valeu, Genilson. Almeida também mandando aqui um abraço pra toda a equipe. Valeu, Almeida. Quem também está ligado aqui conosco é o Gelvani. Ele está dizendo que o jogo do Cruzeiro contra o Vasco foi adiado por conta de um show que vai ter no Mineirão. Então tá certo. Valeu, viu? Obrigado pela informação aqui. Agora dá para o Cruzeiro jogar no outro canto, né? No Independência. A situação do Cruzeiro já tá boa. Porque eu entendo assim, sabe? Quando você... tá numa situação ruim, você quer jogar o mais rápido possível pra tentar sair, né?
É, mas é o mesmo critério que usaram com o Flamengo, né? O Flamengo não ia poder jogar contra o Bragantino no Maracanã porque o gramado tava sendo preservado. Aí, em vez de botar o jogo pro outro canto, adiaram o jogo, né? Pro jogo continuar sendo no Maracanã.
Pronto. O chato do ponto corrido é isso. Você termina aí todo mundo devendo jogo, aí não dá pra você ter nenhum planejamento de projeção para o que vai acontecer, né?
Eu gosto de pontos corridos na última rodada, que é todo mundo, mesmo horário. Para mim, eu acho que era para ser todas as rodadas assim.
Bom dia a todos. Olha o Palmeiras, não jogou nada. Tá mandando aqui o Xuxa 13 anos, jogou nada mesmo. Não, Xuxa, valeu. Até tentou, né? No início, agora eu acho impressionante o Endrick, né, velho? Toda vez que a bola chega no pé dele, sai alguma coisa boa, nem que seja uma arrancada, um perigo, uma finalização forte, um passe. E foi muito tietado ontem por flamenguistas, né?
Eu acho que aquela má fase do Endrick era muito por conta da pressão, né? O menino novo tal, já vendido pro Real Madrid com aquele preço todo, aí agora que eu acho que ele maturou mais a ideia na cabeça, ele voltou e recuperou o futebol bom que ele apresentou na
Copa. Eu acho que não era só a pressão também, era questão de posicionamento. Ele tava jogando de centroavante mesmo e ficava às vezes batendo cabeça com o Rony, porque o Rony já tava acostumado a jogar naquela posição. Agora que ele tá jogando bem fora da área, né? Partindo, usando a força física... tá se dando bem.
Isso ficou muito nítido naquele gol contra o Botafogo.
Bruno, Flamengo vai ficar só no cheirinho. É a mensagem do Renato. E pra fechar aqui, o Tião da Mata tá dizendo: quais finais são essas que ninguém recebe a taça? Ah, você tá levando muito no pé da letra, né? O nome finais. Mas obrigado pela participação, Tião da Mata. Final que a gente diz é de um jogo ser importante, né? Ser decisivo.
É como quando um time tá para cair e faltam 5 rodadas, né? Vai ter 5 finais.
Exatamente. Como a gente falou muito do 13 esse ano, o 13 tem... O Campeonato Paraibano pro 13 é uma Copa do Mundo. Era uma Copa do Mundo? Não era. Era um
longe Campeonato disso. Paraibano.
Mas a gente fala porque... mata-mata. Alguém morre no mata-mata? Às vezes, mas não é para morrer. Né? Às vezes só se acontecer uma tragédia, mas são figuras... de linguagem do nosso futebol. 11h40, a gente daqui a pouco traz mais participação dos nossos ouvintes. O assunto agora é o Campinense. Campinense! Muito bem! Hoje pela manhã, eu mandei uma mensagem pro presidente Lênin, presidente eleito, Lênin Corrêa, convidando para participar do bate-bola de hoje. E aí ele me disse mais ou menos o seguinte: Bruno, hoje não tem condições, porque eu tô em reunião aqui para definir algumas coisas, inclusive de contratações, de planejamento. Não vai dar para atender vocês. Provavelmente à tarde eu vou convocar uma entrevista coletiva junto com os meus advogados. Por quê? Porque, e aí eu achei o tom do Lênin bem preocupado com a situação da sua posse, né? A justiça determinou que ele fosse empossado dentro de 24 horas. O prazo termina 1h17. Tem aí um pouco mais de uma hora e meia, mais ou menos, para o Lênin ser empossado. E parece que essa posse não vai acontecer. O Campinense recorreu da decisão da justiça e aí a novela segue.
É, vamos tentar explicar um pouquinho aqui como é que tá isso. O Campinense recorreu da decisão, acho um tanto errado, acho que o Campinense simplesmente deveria logo empossar o Lênin.
O Campinense, que a gente diz, é a comissão eleitoral,
o conselho deliberativo,
enfim, é isso.
É, mas aí o que acontece? Foi designado um juiz para tomar de conta de todos esses recursos, de todas essa questão de recorrer das decisões. E ok, mas aí segue ainda a decisão da juíza Ritaura, da primeira vara civil aqui de Campina Grande. Então o Lênin precisa ser empossado até 1h17. Se o Campinense não fizer isso, a justiça vai designar um oficial para fazer cumprir a ordem judicial e empossar o Lênin. E a partir daí, como a própria decisão da primeira vara civil aqui de Campina Grande diz, o Campinense, o Trajano mais precisamente, né, que é o presidente interino, vai estar cometendo crime de desobediência judicial. Ele vai ter desobedecido uma ordem judicial que era muito clara, que dizia que após 24 horas da notificação, o Lênin precisava estar empossado. Então, seja por meio do Campinense, ou seja por meio da força judicial, o Lênin vai ser empossado hoje. O que pode acontecer depois, aí vai estar a cargo de um outro juiz, né, que foi o mesmo juiz que deferiu o requerimento dos sócios, né, daqueles 19 sócios, que é o Dr. Aloysio, e isso vai estar tudo nas mãos dele. Mas que o Lênin precisa ser empossado hoje, precisa, ou pelo Campinense até 1h17, ou por força de um oficial de justiça. Complicada a situação do Campinense, uma coisa que poderia ser muito simples, porque eu sendo o clube, eu simplesmente empossaria o Lênin. Estava muito claro, a eleição está sub judice até que a justiça determine o vencedor. A justiça determinou que o Lênin tem que ser empossado. Então resolva da forma simples, dê posse para o Lênin. Se alguém se sentir lesado com a decisão, se alguém achar que tem direito ainda de recorrer, que recorra, que vá na justiça também. Mas por hora, dê a posse para o Lênin. Facilite a vida do Campinense, porque o Campinense segue sem técnico, sem comissão, sem elenco, sem nada, e com 3 presidentes ainda aí na história. Mas é isso, em um breve resumo, que o Lênin vai ser empossado hoje, vai. A gente só não sabe por qual meio, mas que Lênin Corrêa será oficialmente presidente do Campinense hoje, será.
E ele, pelo que eu entendi também, nessa coletiva que ele vai falar, ele falou que estava cansado de tudo isso, estava querendo trabalhar, estava com a cabeça cheia já, e o cara é empresário, aí deixa seus afazeres para entrar nessa, né, para ajudar o time do coração e enfim. Ele disse também, viu, Gabriel, que vai tentar esclarecer tudo que está acontecendo no Campinense, ou seja...
Informação aqui, informação de agora, foi trazida pela nossa Juliana Bandeira, lá da tanto da CBN quanto da TV Cabo Branco, lá de João Pessoa. O presidente do Campinense, presidente de exercício Trajano, acabou de falar que o Campinense vai cumprir a decisão da juíza Ritaura, da primeira vara civil de Campina Grande. Então, sim, o Campinense vai empossar o Lênin até 1h17 de hoje. Pode prosseguir, Bruno. Desculpa a interrupção, mas é porque foi exatamente na hora que a informação chegou.
E o Felipe também até mandou um detalhe, que é 11:17 é o horário, né? Da juntada digital ao processo.
Ah.
Mas o oficial de justiça apontou o horário de 11:45.
São 11:46.
É.
Já atrasou um minuto.
Mas enfim, o Lene comentou que iria a público também hoje, né? Falar. Para explicar também e contar o que, segundo ele, está acontecendo no Campinense. Então, possivelmente teremos algumas revelações também na tarde de hoje. Mas enfim, a gente espera que de hoje não passe. Que realmente a justiça faça valer, né, o que a justiça determinou, a posse, ou de uma forma ou de outra. E que amanhã, dia 10, inclusive aniversário da minha esposa, que o Campinense entre no rumo de 2024, que é o que está precisando.
Né? Provavelmente o Diá já deve ser anunciado também hoje, já tendo a posse do Lênin, o Diá já deve ser anunciado como presidente, não, né? Presidente do Campinense já tem muitos, como técnico do Campinense.
Muito bem, agora 11:47, vamos faturar, né, Antônio José? E já a gente destaca o 13. 11:48, a gente muda de assunto e tá de volta aqui no Bate-Bola Campina, agora para destacar o 13. Muito bem, o 13 que está naquele processo de anunciar os reforços para 2024 e o último deles, ainda há pouco, por volta das 10 da manhã, foi o Lucas Mineiro. Atleta que também foi campeão paraibano com o Alvinegro no ano de 2023. Jogador que chegou durante a competição, virou titular e, na minha opinião, foi uma peça importante no esquema tático do técnico William de Matias. Jogador que ajudou bastante ali, principalmente a gente via muito o Jonathan Mock, o lateral, se destacando bastante nas ofensivas e muito era também por conta daquele lado direito do 13 ali com o Lucas Mineiro. Não marcou gols, não se destacou tanto nessa parte, mas foi um jogador muito importante. Agora o 13 já tem o Igor Rayan, que voltou, o Edmundo e o Roberto, os dois volantes que também estão de volta, e agora um retorno para o ataque, que é o Lucas Mineiro, além de ter também confirmado dois garotos da base que subiram, um lateral e um zagueiro. Detalhe que a gente tem informação, né, Gabriel, que um outro atacante vai voltar, que é o Vitão.
Sim, sim. Foi
o centroavante, autor de um dos gols na final contra o Souza. E também a gente tem as informações dos jogadores, o Cereja, que esteve no Nacional, e do Guilherme Lucena, que esteve no Souza. Aí, vamos agora para o debate. Reforços, nomes conhecidos, importantes, que ajudaram muito o 13 nesse campeonato paraibano. Ou seja, a base mantida, a base está de volta. Porém, o 13 terá competições mais cascudas. Eu não falo nem da Série D, que a Série D é mais pra frente. Mas vamos lá, para uma Copa do Nordeste, onde você vai encarar Sport, Fortaleza, Náutico, Bahia. Uma Copa do Brasil também, que você disse que não dá para esperar muito. Infelizmente, hoje a Copa do Brasil não é como antes, que era mais democrática, hoje não é tanto. Mas mesmo assim, você deve encarar, inclusive, uma equipe de Série A. Eu acho que tem que ter jogadores também, né? Claro que a gente ainda está no início dos anúncios, a gente não sabe o que vem pela frente, mas o 13 também tem que trazer uns jogadores mais badalados, e pelo menos em termos de currículo, né? Um cara que jogou uma Série B, um cara que tem uma experiência maior, né?
Pela organização que esse elenco do 13 teve em 2023, eu acho uma boa, repatriar boa parte deles, mas realmente, como você falou, é preciso trazer um nome mais conhecido, um nome de mais peso, até mesmo para chegar com mais moral na Copa do Nordeste. Na Copa do Brasil eu não falo nada, porque, por exemplo, o Campinense teve a Copa do Brasil esse ano. Quem que o Campinense pegou? O Grêmio. Um Grêmio com o Luiz Soares. Então, a democracia na Copa do Brasil já acabou, mas na Copa do Nordeste isso ainda existe. E o 13 precisa fazer uma boa campanha na Copa do Nordeste.
Mas vamos lá, digamos que o 13 na Copa do Brasil também tem que ver isso. A última vez que o 13 participou da Copa do Brasil pegou o América Mineiro.
É, não, pode sim.
E tava empatando até o último minuto, 0-0, tomou um gol justamente na hora que o gol, até o goleiro foi pro ataque para tentar fazer o gol da classificação.
O empate era do América.
O empate era do América, que já era nesse novo formato. Mas enfim, era possível passar do
América. Como, por exemplo, o Campinense recebeu o São Paulo aqui e ficou no 0-0 também. A questão é que o empate classificava o São Paulo. Mas é isso, eu coloco a Copa do Brasil realmente como ponto à parte. O que vier é lucro, sabe? Eu enxergo, pelo menos pros times paraibanos, eu enxergo a Copa do Brasil assim. Agora a Copa do Nordeste é mais ou menos que de igual para igual, apesar de você ver clubes de Série A, exemplo, um Fortaleza, um Bahia, um Sport que tá na Série B, eu acho que não vai subir, infelizmente, mas é um time muito cascudo, um time muito tradicional. O 13 precisa muito pensar na Copa do Nordeste, porque é um título que o 13 não tem, é um título que não vem para Paraíba há 10 anos já, quando teve a primeira edição nesse novo formato que o Campinense foi campeão. De lá para cá, a Paraíba não trouxe um título de novo. O Campinense chegou a uma final, o Botafogo chegou a uma final, mas foram dois vice-campeonatos. E eu gostaria muito de ver uma boa campanha do 13 e, se passarem da pré-Copa do Nordeste, um Botafogo, do Souza também, dentro da competição, porque eu acho que a Paraíba precisa voltar a mostrar as garras aqui dentro do Nordeste mesmo, sabe? A gente vê o futebol do Ceará chegando cada vez mais longe, Fortaleza agora é vice-campeão da Sul-Americana, quase foi campeão. Em Pernambuco, o Sport fazendo uma boa campanha na Série B, apesar de ter deslizado muito nesse final. Na Bahia, a gente vê um Vitória que vai subir para a Série A, campeão da Série B. Um próprio Bahia que está, por enquanto, conseguindo se manter ali na Série A. E a Paraíba, como sempre, vai ficando um pouco para trás nesse âmbito regional. Então, eu queria muito ver uma boa atuação do 13 na Copa do Nordeste.
Muito bem, por falar em Copa do Nordeste, né, o 13 é o único paraibano garantido na Copa do Nordeste por ter sido campeão, né? O 13 ao lado do Sport, do Vitória, do River do Piauí, do Náutico, do Maranhão, do Itabaiana, do Fortaleza, do CRB, Ceará, Bahia e América de Natal são as únicas equipes já direto na fase de grupos. A pré-Copa do Nordeste terá início no dia 7, na verdade são duas datas, 7 e 14, e ontem, na verdade hoje mesmo, a CBF divulgou, né, os confrontos dessas 16 equipes que irão se enfrentar para tentar chegar nas quatro últimas vagas da Copa do Nordeste. Então, os confrontos ficaram da seguinte forma, definidos pelo ranking: o primeiro enfrenta o 16º, o segundo o 15º e por aí vai. E o CSA encara o Iguatu, jogo único em Alagoas. O Altos encara o Santa Cruz, jogo único no Piauí. Sampaio Corrêa pega o Potiguar de Mossoró, jogo único lá no Maranhão. Juazeirense e Motoclube, jogo único na Bahia. O Confiança recebe o Retrô, jogo em Sergipe. Ferroviário recebe o Asa no Ceará, na capital Fortaleza. Já as equipes paraibanas, uma joga em casa, a outra fora, por conta do ranking. O Botafogo encara em João Pessoa a Jacuipense da Bahia. E o Souza vai até o Frasqueirão encarar o ABC de Natal. Então, jogo único. Passou, segue para o outro chaveamento. São dois confrontos até chegar na fase de grupo. O Gabriel até me corrigiu aqui nos bastidores, que eu tinha dito anteriormente que o Souza e o Botafogo estariam no mesmo lado da chave e se encontrariam. Mas não, né, Gabriel? Zera tudo e volta a ser definido pelo ranking. Eles podem até se enfrentar, caso case o ranking. Mas possa ser que tenhamos adversários diferentes. E aí, a chance de duas equipes paraibanas, mais duas na Copa do Nordeste. Né?
Essa fase da pré-Copa do Nordeste não tem chaveamento destinado. Então, a partir do momento que tem os oito classificados, vai pelo ranking de novo. O primeiro melhor ranqueado joga contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto. Pode acontecer de ter um Botafogo e Souza se, como coincidir, você mesmo falou, né? Coincidir. Mas não é certo, não. Então, a gente pode sim ter três times paraibanos na Copa do Nordeste, o que seria muito bom, né? O 13 representando essa região de Campina Grande, o Souza representando o Sertão e o Botafogo representando o litoral, ali a região de João Pessoa.
Lembrando que a Copa do Nordeste tem essa pré, como eu disse, nos dias 7 e 14 de janeiro, né? O primeiro mata-mata no dia 7 e o segundo que define no dia 14. Aí no dia 4 de fevereiro começa já a primeira rodada, segunda rodada, são 8 rodadas, né? As equipes ficam todas no mesmo grupo. E aí, a partir do dia 10 de abril, quartas de final. E a grande final fica para o dia 9 de junho, porque a Copa do Nordeste esse ano está se adequando aos estaduais e também à Copa do Brasil, para não dar choque de datas e até mesmo para o Campeonato Nacional, né? Que em abril começam todas as séries, então é a Copa do Nordeste esse ano um pouco mais longa. Só para fechar aqui com os comentários, o Adeildo está dizendo bom dia, abraço a todos, Galo sempre! O João Paiva, 13 anos, também está falando aqui que o Palmeiras não jogou nada ontem e que o cheirinho está passando. Só que ele está falando ainda que quem será o campeão será o Botafogo ou o Bragantino, a não ser que o Botafogo perca hoje, ele está falando. Mas se o Botafogo vencer, será o campeão. E ele manda um abraço para o Joca, 13 anos, lá em Lucena, acompanhando a nossa programação. Um abraço para todos que estão ligados na CBN. Gabriel! Valeu, até amanhã. E tem palpite pra hoje? Você que é gremista?
Não vou arriscar palpite, não.
Ontem você me perguntou, eu disse que tava achando que era um empate, mas tava morrendo de medo, lembra que eu disse?
Eu tô morrendo de medo. Não, se eu fosse arriscar alguma coisa, eu acho que seria um empate também, mas o coração não deixa eu arriscar o empate. Vamos fazer de conta que eu disse que vai ser um empate, mas eu tô esperando qualquer coisa. Porque eu tanto posso ver uma vitória do Botafogo quanto do Grêmio, ou até mesmo um empate. Eu espero voltar aqui muito feliz amanhã. Ou eu volto feliz ou eu volto com a certeza que o Grêmio não vai ser campeão.
E se sair 9-0, o Grêmio líder.
Líder, sim. Não precisa ser 9-0. O Botafogo pode fazer um gol, são 10-1, 11-2. Tranquilamente. 9 gols de diferença já resolve minha vida. Mas valeu, Bruno, e amanhã a gente tá de volta.
Um 20-11, quem sabe?
Pode ser também. Seria histórico, inclusive.
Pessoal, brincadeiras à parte, valeu Gabriel, até amanhã, o programa de hoje vai chegando ao final com os comentários do Gabriel Abdo na técnica Antônio José.
Apresentação, Bruno Rafael.
E claro, a sua participação, que desde as 11 está aqui conosco, muitas mensagens, deu para ler de todo mundo. Obrigado pessoal, vem aí o repórter CBN, na sequência CBN Brasil, mas hoje à noite tem futebol na CBN, tem Botafogo e Grêmio, direto de São Januário. O líder contra o tricolor gaúcho que luta também por esse título. Jogaço de bola hoje aqui na CBN. E amanhã, dentro do Bate-Bola, todo o resumo do que rolou no Campeonato Brasileiro, mas principalmente no nosso futebol paraibano, até porque hoje promete lá no Alto da Bela Vista Campinense, ainda com essa questão eleitoral, mas eu acredito que tudo será resolvido hoje. Meio-dia em ponto, agradecendo sua audiência e até amanhã. Tchau, tchau.
CBN, a rádio que toca notícia, também no esporte.